Olá, eu sou Alexandre Cunha, esse é o Diversos Podcast, episódio número 5.
Olá, eu sou Alexandre Elias e hoje teremos um recado muito especial para vocês ouvirem.
Olá, meu nome é Letícia. Este episódio faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e esta é a sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pelas hashtags O Podcast é Delas e O Podcast é Delas 2019. Nas mídias sociais, o siga e O Podcast é Delas.
E o tema de hoje é violência contra a mulher e a reforma da Previdência.
Hoje convidamos a Marcela Azevedo, que é uma das coordenadoras nacionais do movimento Mulheres em Luta.
Exatamente. E antes de ouvir o episódio, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram.
Visite também nosso site www.diversospodcast.com.br. Isso. Lá tem espaço para você reclamar da gente, fazer comentários, sugerir pautas e nos apoiar.
Beleza, então. Até mais.
Corta essa parte se não quiser.
É, vou cortar.
Olá, eu sou a Marcela Azevedo, sou da Executiva Nacional do Movimento Mulheres em Luta. Nós somos uma organização de mulheres trabalhadoras e jovens. Nos organizamos nacionalmente, estamos aí em várias cidades do país. E o nosso movimento, ele se organiza justamente para tratar das desigualdades que ainda estão colocadas para as mulheres na sociedade capitalista, né? Fruto do machismo, da ideia que ainda se tem de que as mulheres são inferiores em relação aos homens, mas também as consequências concretas disso no campo da exploração da nossa força de trabalho. Então, partindo dessa ideia que é reproduzida de que nós somos inferiores, né, da nossa, ainda de sermos educadas à submissão em relação aos homens, que tem reflexo na violência, na falta de creches públicas, né, na dupla jornada de trabalho, a gente também tem reflexo nas nossas condições de vida e de trabalho, como menores salários, né, a jornada de trabalho intensa, nos locais de trabalho, por conta da imposição do assédio moral e do assédio sexual. Então, o nosso movimento, ele trata de todas essas questões e organiza as mulheres para lutar, não só por esses direitos, para garantir igualdade de direitos, mas principalmente para mudar a sociedade, porque a gente entende que só assim que a gente vai, de fato, conseguir nos libertar do machismo, é mudando também a sociedade, essa sociedade capitalista que se aproveita da nossa opressão e dessa condição para lucrar em cima em cima de nós, né?
Que época você começou a militar nesse movimento? Como é que surge? Como é que você encontra o MML?
Então, o MML, ele vai fazer agora 11 anos, né? No ano passado, a gente teve o segundo encontro nacional do movimento em comemoração aos 10 anos de existência. E eu comecei a atuar no movimento lá logo no início da sua conformação, em 2008, 2009, em Belém. Eu sou de Belém. E comecei a atuar no movimento junto com as mulheres da construção civil. Então, em parceria com o sindicato da categoria, nós organizamos uma série de atividades, construímos uma pauta de reivindicação das mulheres da categoria, organizamos a Secretaria de Mulheres do sindicato e conseguimos ter avanços importantes na participação das mulheres na luta da sua categoria, né? Na luta tanto do ponto de vista sindical quanto também político.
Imagino que esse tenha sido um desafio muito grande, Marcelo. Fala um pouquinho pra gente sobre esse teu primeiro contrato aí, principalmente na construção civil, né, que é um setor eminentemente machista e dominado por homens e tal. Como é que foi esse desafio, que imagino que deve ter sido enorme?
Foi, sim. Na época, ainda um pouco anterior ao crescimento, né, do setor da construção civil, nós tínhamos, em média, um pouco menos de 10% de mulheres na base da categoria. E eram mulheres com um perfil mais já de maior idade, né, que já vinham trabalhando ali naquele setor há algum tempo. E a principal questão da construção civil é que as mulheres elas não sofrem a classificação profissional. Então, elas entram no primeiro patamar, que é servente, né, que é o auxiliar ali na obra, enfim, auxiliar de pedreiro, de carpinteiro, de tudo. E elas, mesmo avançando e fazendo trabalhos específicos, bastante especializados, que é o trabalho de acabamento de obra, elas não eram classificadas como profissionais. Mantinham-se sempre como serventes. E, obviamente, junto com isso, o assédio, né, as humilhações, a imposição de trabalhos que não competiam a sua especialidade, ou seja, elas tinham que ficar responsáveis pela limpeza da obra. E isso não era da sua competência, né? Mas por serem mulheres, em sua maioria negras, elas eram era imposto a elas esse tipo de trabalho. E junto com isso também, imagina, menos de 10% de mulheres na categoria, nenhuma mulher na direção do sindicato, então era muito difícil essa aproximação. Então, quando nós iniciamos esse trabalho, imediatamente a gente trouxe, né, obviamente em discussão junto com a diretoria do sindicato, uma companheira para a direção, para a diretoria. E isso facilitou bastante essa aproximação e fomos, a partir daí, construindo já 2 anos, 3 anos depois, né, na eleição seguinte, já tinham 5 mulheres na diretoria. Nossa. Que foi possível ampliar bastante esse trabalho. Então, nesse primeiro momento, a gente fez um perfil dessas mulheres, idade, né, objetivos, perspectivas da categoria e qual a principal demanda que elas sentiam. E a que surgiu com maior peso foi justamente essa questão da classificação, que era o que elas sentiam. E depois a gente incorporou isso na pauta de reivindicação, né, dos acordos coletivos, junto com uma série de outras pautas, como garantir uma cota de emprego para as mulheres na categoria, o combate ao assédio moral e sexual e uma série de coisas. E o outro embate que a gente teve foi justamente na mesa de negociação. Com os representantes das empresas, né, que silenciavam as mulheres na mesa de negociação, se negavam a tratar desse tema, né, diziam que era um absurdo a gente estar tratando daquilo, que era uma ínfima minoria e que eles não iam, tipo, digamos assim, se preocupar com isso. Então o enfrentamento veio desde garantir às mulheres o entendimento de que aquele era um espaço delas e que através daquela ferramenta que era o sindicato se podia assim lutar pelos direitos junto com os homens da categoria e depois o enfrentamento na própria mesa de negociação, que obviamente, né, não só por um aspecto de machismo, mas porque sabiam que se garantissem esses direitos, isso ia ter impacto nos lucros dessas empresas. Então, o machismo era utilizado justamente para silenciar as mulheres e impedir esse tipo de conquista. Né, mas foi uma experiência, sem dúvida nenhuma, muito importante, com muitos desafios, mas também com muitas conquistas alcançadas, não do ponto de vista material, né, de alguma cláusula que tenha sido garantida, algumas até foram, mas principalmente da participação das mulheres, delas terem se visto como protagonistas dessa luta, né, de elas ocuparem esse espaço também no sindicato, que a gente sabe que é bastante difícil. Então, de um modo geral, foi uma experiência muito enriquecedora.
Bacana. Hoje tem a representação feminina na direção do sindicato? Na categoria isso avançou, meio que se consolidou? Ou teve algum recuo?
Não, hoje tem. Tem representação de mulheres, sim, na diretoria. Inclusive, uma das coordenadoras gerais hoje é uma mulher. Mas, com o processo de crise que atacou, que afetou diretamente o setor da construção civil, houve demissões em massa. E, obviamente, né, que dentro disso, as mulheres são as primeiras a serem demitidas. Então, diminuiu significativamente o número de mulheres na base da categoria. Porém, ainda segue tendo as atividades com as mulheres. Agora mesmo, pelo 8 de março, teve uma atividade no sindicato que reuniu cerca de 20 a 30 mulheres. e segue esse trabalho do sindicato, né? Tem as mulheres da diretoria, que hoje, inclusive, estão bem melhor preparadas, né, para fazer esse acompanhamento nas obras, são linha de frente nas mobilizações da categoria, de fato se desenvolveram como dirigentes do setor. Então, esse processo segue. Óbvio que não é algo linear, né, a gente precisa estar sempre fazendo as discussões, sempre colocando a importância disso, porque senão é algo que facilmente retrocede, mas a gente segue com essa batalha lá.
Sim, sim. Acho que na medida que a barreira foi rompida, né, começou a correr esse tipo de discussão, esse tipo de disputa política mesmo, né, pela consciência dos trabalhadores, do entendimento de que é preciso rever esse tipo de posição, é difícil voltar para trás. Né? Como você falou, né, a crise gera desemprego, óbvio. Essa experiência, né, das mulheres na direção do sindicato, na participação política da categoria, deixa suas marcas. Né?
Ah, sim, já é parte da história do sindicato e da própria categoria, o fato de ter tido, né, e de vir nessa disputa mesmo de consciência de que as mulheres são parte desse processo. Inclusive, uma outra experiência bem interessante que surge a partir dessa organização de mulheres é também a presença de um companheiro trans, né, um companheiro homem trans na diretoria do sindicato, que também hoje é um diretor respeitado da categoria, faz todo o trabalho sindical e político, né, representa o sindicato em vários espaços, e foi fruto dessa discussão que começou com o tema de mulheres e o machismo e que se abrangeu também o tema do racismo e o tema da LGBTfobia. Então, é uma experiência que vai possibilitando outros avanços e outras discussões. De um modo geral, essa experiência ela reflete bastante o que é o MML, né, o que a gente se propõe a ser. A gente se propõe justamente a construir um movimento de mulheres trabalhadoras com recorte de classe, né, porque a gente entende que a luta das mulheres trabalhadoras ela é muito distinta da luta das mulheres ricas, das patroas, das empresárias, né, que embora também sofram machismo, muitas vezes se aproveitam desse próprio machismo para explorar as mulheres, as empregadas domésticas, né, as suas funcionárias. Então, para nós, essa diferença ela é bastante significativa. Ter essa delimitação ela é fundamental. Nós lutamos contra todas as facetas do machismo, mas entendendo que quem nós queremos organizar são as mulheres trabalhadoras e as jovens filhas da classe trabalhadora, porque a nossa luta ela não é só contra o machismo, mas contra também, né, a apropriação dessa ideologia que é utilizada para nos explorar e para nos impor uma condição de vida bastante precária, como a gente vem vendo se aprofundar agora na crise econômica e em toda a realidade que o país vem vivendo. Então, a experiência da construção civil, assim como outras que a gente teve também no país, ela é bastante significativa nesse sentido.
Isso é até uma questão polêmica, acho que dentro do próprio movimento mesmo, né? Das várias vertentes da discussão do feminismo, né? Tem essa separação de movimentos que são especificamente de mulheres, que não reconhecem. Questão de classe mesmo, não trabalha com o conceito de classe. E aí você colocou algum ponto que une as opressões como um todo, né? No caso, o machismo, o racismo, a transfobia, né?
As vertentes do feminismo são muitas, né? E existem, por exemplo, setores do movimento feminista que sequer reconhece as mulheres trans como mulheres, né, que é o chamado feminismo radical. A maioria dos coletivos e das vertentes do feminismo não reconhecem o elemento de classe, ou como mínimo colocam a questão de classe no mesmo patamar do gênero, né? Então é como se fosse mais um elemento. E nós entendemos que não é mais um elemento, ele é o elemento que hierarquiza essa discussão da diferenciação para mulheres e homens, né, na sociedade, e assim como também hierarquiza a questão racial, a questão da transfobia, da LGBTfobia, da xenofobia, enfim. Todas as opressões elas são balizadas pelo aspecto de classe. E aí esses diversos movimentos eles acabam tratando isso no mesmo patamar. Né? Então, é de fato bastante polêmico e, por exemplo, isso se reflete nas discussões da própria, do movimento que hoje reflete um ascenso da luta de mulheres, que são os chamados das greves internacionais de mulheres, sim, mas que em última instância reflete essa discussão. Né? A Espanha, que foi o país onde se teve a maior movimentação em relação à greve internacional de mulheres, cerca de 700 mil pessoas nas ruas do país, e metade disso só na capital espanhola, o chamado era o chamado a greve de mulheres, né? Uhum. E o convite aos homens a ficarem em casa assumindo os trabalhos das mulheres para que as mulheres fossem às ruas. E o nosso entendimento, e inclusive, né, que a gente faz sobre isso, é que, pelo contrário, uhum, a gente quer que os homens venham para as ruas, que de fato a greve seja da classe trabalhadora, de todos os trabalhadores, pelas pautas das mulheres, ou seja, sim, pela vida e pelo direito das mulheres. Então isso é um reflexo dessa discussão. Né, que nós não queremos que por um dia os homens assumam o trabalho doméstico para que a gente vá para as ruas e nos outros dias do ano a gente siga tendo essa carga. Não, a gente quer que mulheres e homens da classe trabalhadora estejam nas ruas exigindo políticas públicas que garantam de fato tirar das nossas costas esse fardo, né, tanto do trabalho doméstico quanto das outras facetas do machismo.
Sim, sim. Não está configurado só numa determinada atividade. Óbvio, né, que tem essa coisa do trabalho doméstico, está associado à mulher e tal. Mas assim, não é uma coisa que se resolve só mudando quem faz o quê também, né? É como se vê a lógica do mundo, né? Você falou, um dia é quase que um feriado, né? Não, hoje vocês não fazem nada e a gente fica em casa lavando, né? E vocês vão para a rua lutar, quando na verdade tem todo o sistema de opressão do capital para derrubar.
Que exatamente.
Era tarefa. Me lembrei de uma campanha do McDonald's, acho que foi em 2018 ou 2017, que em homenagem ao Dia das Mulheres, acho que o cliente só seria atendido por mulheres. Ou seja, deu folga para os homens e super explorou
as mulheres. Foi no ano passado.
Foi no passado essa isso,
grande, né? Brilhante ideia.
Nossa, muito, muito, muito bizarro.
Eles deram folga para os homens e só as mulheres trabalharam.
Eu acho que esse é um gancho importante da gente explorar, né? Porque essa divisão aí, e a mesma posição, né, colocada principalmente pelos movimentos mais reformistas e tal, eu acho que só reforça essa ideia que o capitalismo permite, né, que não, a gente vai chegar igualando as mulheres aos homens e tal, com lutas pequenas e atomizadas. Eu acho que isso é importante a gente dizer, que tem que unir a classe, como você falou, né, Marcela? Tem que unir a classe para superar o sistema e não ficar com essas... É óbvio que essas lutas são importantes e tal, dão uma crescida na consciência, mas a gente tem que saber onde está o limite delas, né? Que senão a gente fica sendo enganado por pequenas conquistas e tal.
Sim, a luta das mulheres, ela vem numa crescente, não é à toa, né? E também não é descolada de todo o processo de luta e de resistência que a classe de conjunto vem tendo a nível internacional. Então, se você for pegar, né, de onde surge essa crescente do movimento da luta das mulheres, que tem tido expressões fantásticas, como na Argentina, né, tanto o movimento Nenhuma Menos, quanto a Maré Verde, que foi a luta pela, sim, legalização do aborto mais recente, ou mesmo na Espanha, esses 2 anos já de processo de greve, né, de fato uma greve geral, pela pauta das mulheres, ou mesmo no Brasil, a gente vem tendo mobilizações importantes nos últimos anos e que se expressou nos atos do Ele Não, sim, no ano passado. Essa crescente do movimento de mulheres e da luta das mulheres e do questionamento a essas desigualdades, elas só estão sendo pautadas porque há também um questionamento à retirada, né, massiva de direitos, à precarização das condições de vida por conta da crise econômica mundial que teve início lá em 2007, 2008, desde os Estados Unidos, e que tem como objetivo do imperialismo, né, das grandes burguesias internacionais, retirar direitos da classe trabalhadora. Obviamente que isso afeta as mulheres com muito mais profundidade, porque nós já somos a parcela da população que tem menos direitos, que tem menores salários, uhum, que tem empregos precarizados, que estamos nas filas do desemprego já. Então, quando você aprofunda isso, obviamente que nós somos as maiores atingidas. E a reação a isso, ela vem com maior força desse setor, que é o setor mais atingido. Então, por isso cresce essa discussão das mulheres. É muito interessante, eu conversava com uma companheira da Espanha, que ela diz exatamente isso, que já há algum tempo se tenta construir mobilizações no 8 de março em relação à pauta das mulheres, só que isso estava concentrado nas universidades, nos setores médios. E quando você tem o aprofundamento, né, da precarização das condições de vida, que isso afeta as classes mais baixas da população, mais pobres, essa discussão começa a ter um peso maior. E aí você tem a explosão do que foi a greve no ano passado, e esse ano maior ainda, porque isso chega a níveis que antes não chegava, e se combina com elementos da realidade que antes não se pautava no movimento de mulheres. Na Argentina também, no ano passado, foi bastante interessante isso. A Argentina, ela tem uma tradição de movimento de mulheres, tem encontros nacionais de mulheres bastante grandes já há mais de 20 anos, e, no entanto, no ano passado, a grande discussão que se deu para construir a mobilização do 8 de março era se o tema principal era a legalização do aborto ou a reforma da Previdência, né, que o Macri tinha acabado de aprovar. E pela participação das mulheres trabalhadoras, dos sindicatos e tudo mais, se aprovou no movimento que o principal tema seria a reforma da Previdência, por conta dessa combinação de elementos que fazem com que as mulheres sejam vanguarda nas lutas, mas não só a luta pela questão das suas pautas específicas, mas uma luta pelas condições gerais que a classe trabalhadora está vivendo, que a sociedade está vivendo. Então isso tem reflexo, e é muito importante que de fato a gente veja a luta das mulheres nesse patamar, que é sim muito importante uma mobilização contra a violência machista que vem crescendo, por direitos, por creches, pelo direito ao emprego, mas que a gente compreenda essa luta, né, que a gente vem travando como parte de uma luta do conjunto dos trabalhadores, que vem tendo a sua vida precarizada e cada vez mais dificultada pelos ataques aí, da burguesia. Então está nesse marco essa luta e essa crescente.
Certo. Como é que a gente pode entender essa ligação, essa relação entre o crescimento do movimento de mulheres, assim, nos últimos anos, que é fato, acho que é um movimento com a maior dinâmica, né, se não me engano, né, de questionamento. Sim. E tal. Mas ao mesmo tempo que ele tem esse crescimento, essa questão do aumento da violência, né, que principalmente esse ano parece que tem que ser agravado, né, o número de casos de violência contra a mulher, feminicídio. Né?
Sim.
E essa questão que você falou da retirada de direitos, da precarização. Como que a violência que se dá no cotidiano, né? Como é que a gente consegue entender a relação entre esses fatores que você colocou e a violência do cotidiano da mulher?
Na verdade, parece que a gente vive uma contradição, né? Quanto sim, mais a gente luta, sim, mais a gente tem mulheres sendo assassinadas e direitos sendo retirados. Essa é uma contradição do próprio momento, né, que a gente vive mesmo. Uhum. Porque, como eu falei, essa crescente de mulheres, um dos elementos que faz com que você tenha isso é justamente o maior ataque dos governos, né, e da burguesia internacional. Você tem esses ataques que se aprofundam, há uma resposta a isso, que é uma movimentação maior de mulheres nesse contexto. E aí, essa crescente das mulheres, inclusive, ela se dá por conta de que uma das formas de aumentar esses ataques ao conjunto dos trabalhadores é atacar os próprios direitos democráticos das mulheres, né, mínimos que sejam. Então, por exemplo, em países da Europa onde o aborto já é legalizado, uma das tentativas de ataque era criminalizar o aborto novamente. Por quê? Porque não há só uma legalização do aborto, como há também a necessidade de que os serviços públicos funcionem para garantir esse direito à mulher. Então, e aí você ataca ideologicamente, dizendo que o aborto é um pecado, é atentar contra a vida de um inocente, etc. Mas, de fundo, você está buscando diminuir os seus gastos com um serviço para garantir esse direito à mulher, né? Então, essa é a relação que está colocada a esses ataques. E aí, quando você tem que diminuir salário, quando você tem que retirar o direito à aposentadoria, ou dificultar o acesso a isso, né, dificultar o acesso a vários benefícios, falando, inclusive, né, dos países aí europeus que viveram o estado de bem-estar social, garantindo uma série de direitos, você vai ter que retirar isso das mulheres. E você vai ter que justificar isso com ideologias que diminuam essa parcela da população. Então, aumenta também, não só esses ataques não vêm cru, né? Ele vem carregado de ideologia, de dizer que as mulheres precisam voltar para casa, né? Tem que cuidar dos filhos, que há uma série de disfunções sociais, porque as mulheres não estão mais em casa cuidando dos filhos, que o aborto é um pecado e não pode acontecer, que a questão das mulheres não podem ter a liberdade, né, de ir e vir, porque isso gera mais violência. Então, essas argumentações vão se dando para justificar esses ataques. E, obviamente, as mulheres reagem a isso. Uhum. E não só as mulheres trabalhadoras, mas as mulheres também dos setores médios que vivem essas liberdades democráticas, essas garantias democráticas, que também são atacadas nesse sentido. Então, grande parte também desses processos, ela vem de setores médios e também das mulheres trabalhadoras nessa combinação de elementos. Como parte disso, você tem, por exemplo, a experiência do Brasil, né? Uhum. Que você falou aí, mas como a gente está vivendo um aumento da violência e tal. Não à toa, o Bolsonaro, para dar vazão ao seu discurso radical de mudar tudo que estava, né, acontecendo no país, ele se apoiou também nessas ideologias, nas ideologias mais opressoras e reacionárias, tendo seu foco em mulheres, em negros, em LGBTs, porque eram setores que estavam em luta no país. Foram setores que, inclusive, foram maioria nas mobilizações contra o próprio governo do PT em 2013. Né? As mulheres eram maioria nas mobilizações de 2013. E de lá para cá, só vieram crescendo. Nós fizemos várias mobilizações contra a cultura do estupro. Foram as mulheres que estiveram nas ruas pelo Fora Cunha, combinando a sua denúncia com o projeto que ele queria aprovar de criminalização total do aborto, e fomos, né, digamos assim, a ponta de lança para a sua derrocada de fato. Tivemos nas ruas denunciando uma série de questões, e em 2017, inclusive, também fomos as que levaram pela primeira vez para as ruas a luta contra a reforma da Previdência do Temer, e que desembocou na greve geral de abril e nas mobilizações que de fato derrotaram esse projeto. Então, não à toa o Bolsonaro se apoia em ideias reacionárias para ganhar a opinião pública, porque ele sabe que se ele freia esse setor, se ele desmoraliza um setor que está na vanguarda das lutas, é mais fácil ele aplicar os seus projetos. Então, essa é a relação. Uhum, e vindo com isso, obviamente, a violência, ela é fruto tanto da precarização das condições de vida. Você tem aí o desemprego que continua crescendo, você tem aí as condições de vida cada vez mais difíceis para o conjunto da população, isso gera violência, né? Uhum. Atrelada a esse discurso que foi intensificado no país do ano passado para cá. Então, os números da violência no Brasil hoje, eles são reflexo disso, né? Até mesmo uma reação de ódio ao fato das mulheres estarem se contrapondo a essa situação. Nós tivemos até o 7 de março 340 casos de tentativa de feminicídio no país. Né? E desses, mais de 200 se concretizaram. Então, isso é reflexo tanto dessa precarização das condições de vida, mas também do discurso de ódio que se intensificou. E aí, né, a tentativa de colocar as mulheres no seu lugar, de dizer que elas não podem reagir a essa violência, é com mais violência.
Sim, sim. Reflete especificamente o cotidiano, né? Você está falando que todos esses ataques políticos da burguesia para retirar de direito do conjunto da classe vem acompanhada, ela vem embalada, né, no pacote de ataque moral, né, e dos costumes, né? Na medida que precisa desmoralizar esse setor para conseguir impor essa política, ela reforça todo um conjunto de comportamentos, né, da sociedade, né? O discurso patriarcal exacerba essa coisa do papel do macho, né, na sociedade, né? Então, óbvio, uma mulher que questiona o que faz qualquer coisa fora do que estabeleça como papel feminino acaba sendo incomoda e gera reações violentas, né?
Isso, exatamente. Sim, o que a gente viu nesse início de ano, inclusive, em alguns casos, é exatamente isso, é uma violência gratuita, né? Sem nenhuma digamos, nenhum motivo, nunca tem um motivo, mas sem nenhuma ação aparente que tenha gerado qualquer descontrole. O caso daquela mulher no Rio de Janeiro que recebeu uma pessoa em casa, depois de 8 meses de conversa e tal, e que dormindo ela acorda sendo espancada, aquilo é o reflexo disso, dessa violência gratuita, desse ódio generalizado contra as mulheres e que reflete esse tipo de violência, né? Causando esse entendimento mesmo, né? Quando você reforça essa discussão das mulheres, de que existe um comportamento padrão para a mulher ser respeitada, né? De que quem é feminista é a desgraça do país, como colocou a ministra Damares, né? E esse discurso ele gera esse entendimento de que você pode sim ser violento, de você pode agredir para tentar corrigir, né, esses desvios das mulheres e colocá-las no seu devido lugar. A questão é exatamente da contradição é essa, que as mulheres hoje já não vão mais aceitar esse lugar que lhe é, né, colocado pela sociedade. Há um questionamento muito grande a isso em várias esferas, inclusive do ponto de vista mesmo, tanto de comportamentos quanto de condições, que está nesse enfrentamento. A gente está numa queda de braço, né? Aumenta esses processos, aumenta esse discurso, mas também aumenta uma reação das mulheres em relação a isso. E essa queda de braço aí a gente só vai conseguir ganhar se a gente ter a percepção de que a gente precisa unificar o conjunto dos trabalhadores, ganhar os homens da classe trabalhadora também, para esse entendimento de que a gente não vai voltar para a cozinha, né? Como se fala uma frase agora que está bem sendo utilizada, não vamos voltar para a cozinha, nem para a senzala e nem para o armário, que é a questão dos setores oprimidos. Então, essa discussão ela precisa ser feita, sobretudo com os trabalhadores, para que eles percebam essas contradições e possam ser aliados nessa luta. Senão a gente, de fato, não derrota... A derrota desse governo e desse projeto e dessa discussão, ela se dá de conjunto, globalmente. Né? A gente não consegue derrotar uma coisa sem atacar a outra. Então, essa unidade ela é fundamental.
Eu estou dando uma olhada no panorama de violência contra a mulher feito pelo Senado. E, assim, impressionante você ver que... mesmo essa violência, ela tem um corte de raça que é imprescindível, né? Todos os estados, exceção aqui é o Paraná, todos os estados, com exceção do Paraná, você tem a violência contra a mulher negra em índices absurdos, né? Então isso é importante da gente unificar também a discussão de raça e classe, porque senão a gente fica num discurso que tem tido avanços e tal, e que a gente vê, quando a gente olha com a lente da raça, a gente percebe que houve sim, foi um aumento da violência contra a mulher, e essa violência foi bem dirigida, né? Foi bem contra as mulheres pobres e negras da nossa classe.
Sim, essa questão racial, ela está diretamente ligada ao avanço, né, da violência. A gente já... dois mapas da violência que apontam que no período em que diminuiu os casos de feminicídio e violência contra as mulheres brancas, aumentou de maneira significativa para as mulheres negras. Então, o aumento que a gente está vendo a nível geral, ele tem a ver com o aumento de violência contra as mulheres negras. Né? E isso precisa ser refletido não só nessa discussão de raça, como você falou, mas também nessa condição de classe, ou seja, onde que está acontecendo essa violência, de que maneira essa violência está acontecendo, né? E por que as políticas públicas não chegam para essas mulheres. De um modo geral, políticas públicas não estão chegando para quase ninguém, porque você tem, desde a aprovação da Lei Maria da Penha, que foi em 2006, de lá para cá, o que a gente teve foram cortes sucessivos nos orçamentos de políticas para mulheres e também, né, de políticas para igualdade racial. Uhum. Então, você não tem condições nem aplicar o que já está na lei, né, Maria da Penha, ou seja, garantir os serviços que dariam conta de atender as mulheres vítimas de violência e tampouco de ampliar esses serviços. Então a gente segue com um déficit significativo, de serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência, e os serviços que tem, eles se concentram nos centros das cidades, nas grandes regiões, né, do país, e nos centros da cidade. Então, a periferia, né, as regiões mais distantes, onde estão localizadas justamente essas mulheres negras da classe trabalhadora, os serviços não estão ali, não chegam ali, e essas mulheres não têm acesso. E quando têm acesso, é aquele atendimento que a gente sabe, que é novamente uma violência, sim, uma segunda humilhação e uma responsabilização da mulher e nenhuma efetividade, né? Porque grande parte, inclusive, dos crimes de feminicídio, a mulher já fez alguma denúncia ou já tinha feito pedido de proteção e não foi garantido, né? E não é garantido porque não tem investimento. Se não tem orçamento, se não tem dinheiro para garantir esses serviços, não tem como, de fato, efetivar. É muito importante no papel, né? Muito importante ter garantido a lei, sim, Maria da Penha, que não foi uma generosidade do governo, foi uma imposição por uma punição ao Brasil em organismos internacionais e uma luta do movimento de mulheres, porém ele precisa sair do papel, né? Se não sai do papel, a gente não consegue, de fato, garantir direitos e segurança à vida das mulheres. E aí, nesse marco, as mulheres negras são as maiores penalizadas, o que se combina com o próprio aspecto já da violência, né, do Estado também contra a população negra, né? Quando a gente fala do genocídio da população negra, da juventude negra, a gente também fala de um feminicídio negro, sim, que é essa violência do Estado, tanto pela polícia, pelas instituições do Estado, mas também com essa negligência, né, da falta de políticas que garantam esse tipo de assistência e de cobertura.
Perfeito.
Então, acho que a gente podia fazer uma discussão também sobre como que essas políticas vão piorar, né, a partir de uma reforma da Previdência que tende a atingir mais gravemente as mulheres, né? Acho que isso, acho que a luta central que a gente tem que travar agora em relação à reforma da Previdência incide muito com a questão das mulheres, que vão ser as mais penalizadas pelas propostas que estão em andamento aí no Congresso, né?
Sim, essa proposta de reforma da Previdência, ela combinou tudo que tinha de pior, né, com as propostas anteriores, aí, lá desde que a Dilma encaminhou para o Congresso antes de sair do governo, a que foi pautada pelo Temer. E agora o Bolsonaro piorou ainda mais, né? Essa proposta aí aprofundou ainda mais os ataques que vão se colocar. E para a gente entender por que que essa reforma ela é tão prejudicial às mulheres, ela é prejudicial para todo mundo, mas por que que ela é uma das maiores violências que as mulheres vão sofrer no próximo período? É importante a gente entender qual é a localização das mulheres hoje no mercado, sim, de trabalho. É. Então, as mulheres, elas ocupam os postos de trabalho hoje mais precarizados, né? Os chamados postos terceirizados, os chamados postos que têm as jornadas de trabalho reduzidas, o que se chama de part-time, né? Ou seja, trabalha um período ou trabalha quando é convocada, né? Esse tipo de coisa. E já estão nesses postos que têm os menores salários. Né? Então, hoje, com a regra que existe de aposentadoria, as mulheres já se aposentam, a maioria delas se aposentam pela idade mínima, não pelo tempo de contribuição, porque devido a essa condição no mercado de trabalho, onde elas são as primeiras a serem demitidas, aonde qualquer tipo de situação faz com que elas tenham que interromper a sua vida laboral, então tem filho, não tem creche para deixar, as mulheres precisam ficar pelo menos por 2 anos cuidando dos filhos para poder encaminhar para o sistema educacional, adoece alguém da família, um idoso, um familiar, um marido, quem cuida desse doente é a mulher, então ela precisa se afastar do trabalho para cuidar, fazer esses cuidados e ir para o mercado informal, né, durante esse período. Então, tudo isso faz com que as mulheres já não consigam acumular o tempo de contribuição para se aposentar. Sim, sim. E elas vão se aposentar, em sua maioria, pela idade mínima. Com a proposta da reforma, as mudanças que acontecem vão colocar para essas mulheres uma condição ainda mais difícil de alcançar essa aposentadoria, né? Porque hoje você tem o aumento da idade mínima de aposentadoria, né, de 55 para 62 anos para as mulheres, e você tem o aumento no tempo de contribuição. Então, para você conseguir 60% do seu salário, né, quando se aposentar, você tem que juntar 20 anos de contribuição e alcançar a idade mínima de 62 anos. Então, as mulheres vão ter que fazer essa combinação para chegar a 60%. Para você ter 100% do seu salário que você recebe na ativa, né, que a gente fala, quando for se aposentar, é necessário 40 anos de contribuição. Isso para as mulheres significa morrer sem poder se aposentar. Isso sem considerar a dupla jornada de trabalho, porque quando a gente fala dessa diferença na idade entre homens e mulheres para se aposentar, isso não é um privilégio. Sim. Isso é uma tentativa de reparação, porque as mulheres têm pelo menos 30 horas semanais a mais do que os homens de trabalho por conta do trabalho doméstico. Sim. A chamada dupla jornada que a gente fala. Então, o trabalho doméstico, o cuidado com os filhos, isso não entra, né, no nosso tempo de contribuição, isso não entra na nossa avaliação de vida laboral. Então, essa diferença de idade, ela é uma tentativa de reparação. E com essa mudança da reforma, isso acaba, né? Você desconsidera completamente essa realidade das mulheres. Então, vai ser imposição dessa dupla jornada por muito mais tempo e a total inviabilidade para as mulheres, de fato, de se aposentar. Mas não só isso, né? Esse é um aspecto da reforma. O outro aspecto que tem a ver com a capitalização, que é individualizar essa contribuição para a aposentadoria, hoje a gente tem a contribuição de três setores, né? Tem a contribuição do trabalhador, do empregador e do Estado. E isso conforma a renda, né, da seguridade, que vai garantir a aposentadoria. A capitalização é como se você fizesse uma poupança individual. E você vai retirar do seu salário uma parte para ir colocando lá, para no final da vida ter uma aposentadoria. Certo. E a gente acabou de falar que as mulheres são aquelas que têm maiores interrupções na sua vida laboral. Sim. Isso significa interromper a vida laboral, interromper essa contribuição a essa poupança de aposentadoria. Sim. Ou seja, a gente não tem nenhuma garantia, nenhuma segurança de que lá no final da vida a gente vai ter algum valor para de fato ter uma aposentadoria, né? Na verdade, a gente tem uma garantia de que a gente não vai ter, porque se a gente conseguisse fazer algum tipo de poupança, a gente já estaria fazendo desde hoje, né? E não tem ninguém conseguindo fazer isso. Na verdade, sobra mês no final do salário, né? É assim que a gente vive, e as mulheres mais ainda. Então, é uma condição que está se colocando que vai significar para as mulheres a miséria, a pobreza. Se hoje nós já somos 70% da população pobre que existe no país, isso vai se intensificar com essa proposta aí de reforma da Previdência. Isso vai significar, de fato, a miséria absoluta.
Além disso, tem toda a destruição do sistema de seguridade social. As mulheres também utilizam, em maioria, né, esse sistema com licenças e, enfim, todos os direitos são garantidos para as mulheres e para os trabalhadores em geral. Com essa ideia de capitalização, você destrói esse tipo de seguridade social. Então, assim, a ideia é de um mercado selvagem se estabelecendo sem qualquer garantia de direitos para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Isso vai ser um retrocesso muito gigante. A gente vai estar aí a níveis de Primeira República, né, quando se tinha a ausência das leis trabalhistas. Acho que esse é um ponto a ser bastante explicado para as mulheres e bastante atacado nessa reforma.
Exatamente. A reforma, ela vai mudar o acesso a vários tipos de benefícios, inclusive já mudou, né? Porque o governo aplicou uma medida provisória em janeiro que já muda, por exemplo, a regra de acesso à pensão por morte. E essa pensão, verdade. Ela a maioria das beneficiárias são as mulheres,
são,
né?
São as mulheres, exato.
Que partem da contribuição do seu companheiro para receber esse benefício. Então, hoje, já houve uma mudança nos critérios para você ter acesso a esse benefício. Significa que você vai ter mais dificuldade de alcançar isso, assim como seguro-desemprego, licença-saúde, né? E mesmo na questão da reforma, ela tenta mudar alguns artigos da própria Constituição, né? E uma das mudanças é em relação à atenção, à garantia de direitos a mulheres gestantes e a gestantes, né? O que a Constituição coloca é que o Estado, ele precisa garantir a segurança dessa mulher gestante, né?
A reforma trabalhista já colocou isso abaixo, né? Quando permitiu que a gestante pudesse trabalhar em locais insalubres e tal, e aí entra em conflito com isso.
Isso, exato, mas no sentido da Constituição, não só isso, mas ele garante direitos, por exemplo, garante com que se determine auxílio-doença para as mulheres que têm uma gestação de risco, garante o aumento, a ampliação da licença-maternidade no caso de crianças que nascem prematuras, né? Então, se distingue do que está na lei, porque há na Constituição esse direito garantido, e a reforma da Previdência, ela retira essa redação e ela coloca apenas a garantia do salário maternidade. Ou seja, as mulheres, elas vão ficar com o direito do salário maternidade, mas se qualquer outra eventualidade acontecer, elas não vão ter nenhum tipo de garantia, nenhuma cobertura. Ou seja, a ampliação da licença maternidade, o acesso ao seguro auxílio doença, qualquer coisa desse tipo, elas não vão estar cobertas, né? Vai depender de um entendimento para garantir isso ou não, e a gente sabe que o entendimento vai ser sempre contra as trabalhadoras. Então, a reforma, ela, inclusive, uma das medidas dela, que é a desconstitucionalização, é justamente retirar da Constituição toda essa legislação em relação à seguridade e à previdência. O que significa isso? Significa que para mudanças futuras, né, dessas regras, você não vai precisar mais da votação que hoje é necessária nas instâncias do Parlamento, no Congresso e no Senado. Você vai poder fazer votações diretas com maioria simples, então 50% mais um. Então, vai ser muito mais fácil mudar essas regras e piorá-las, né, para o conjunto dos trabalhadores, se você desconstitucionaliza a previdência, né? Você tira da Constituição como algo garantido, como direito essencial, e você transfere isso para uma simples margem de política de governo ou qualquer outra coisa assim que possa ser votada diretamente. E a gente sabe que nem Congresso e nem Senado representam os nossos interesses, representa de fato a defesa dos direitos dos trabalhadores. Então,
pelo contrário,
daí para pior. É daí para pior, é daí para piorar ainda mais essas regras e dificultar cada vez mais o nosso acesso a qualquer tipo de direito ou benefício.
Sim. Ouvindo você falar, Marcela, acho que o que fica claro, que a gente consegue ver assim, muito nitidamente, assim, que é um conjunto de ataques à classe trabalhadora que passa fundamentalmente pela piora das condições de vida das mulheres, né? Vira um elemento de pressão até no direito do homem também, do trabalhador e tal. Ou seja, joga para baixo, né, as condições de vida da classe como um todo, né?
Aí a
gente consegue perceber assim, o papel central da opressão na sociedade. Né? O que essa divisão, a gente falou lá atrás, esse elemento cultural que enraiza na sociedade, como ela fica a serviço da burguesia. Né? Porque na medida que a mulher perde todos esses direitos que você elencou, todas essas coisas que você coloca, né? E aí é importante ressaltar lá atrás quando você fala que a questão da dupla jornada, que às vezes que essa questão da diferença da idade é entendida como um privilégio, né? Passa muito por esse entendimento, né? Da cultural machista, que não é um privilégio, né? Que é justamente uma reparação mínima, inclusive, né? Dessa condição de trabalho fora, o trabalho doméstico, toda essa carga que a sociedade mesmo coloca para a mulher, né? Que não tem nada a ver com essa coisa de sexo frágil, né? A idade não é menor porque o sexo é frágil, né? Pelo contrário, é porque trabalha muito mais do que o homem na sociedade capitalista, né?
Sem dúvida.
E como é que está essa disputa, se é que existe essa disputa da centralidade política da reforma da Previdência no movimento de mulheres?
Primeiro, acho que é isso que você falou, assim, né? Quando se parte de atacar o conjunto das mulheres, você tenta nivelar por baixo os ataques a toda a classe trabalhadora, né? Se você diminui o salário de mulheres, você vai invariavelmente diminuir o salário de homens também. E essa ela é uma discussão importante, porque Infelizmente, a gente sabe que o reflexo do machismo ele se dá também nos espaços da classe trabalhadora, Sim. como, por exemplo, os sindicatos. Então, hoje, as mulheres, mesmo tendo essas condições mais precárias de trabalho, ou talvez até mesmo por isso, né, uma coisa seja ligada à outra, são o setor menor organizado sindicalmente, uhum. né, que não está representado nas organizações sindicais, que tem os sindicatos mais frágeis do ponto de vista, né, desse enfrentamento com os governos ou com os patrões. A maioria das categorias, que são maioria de mulheres, você tem maioria de homens nas diretorias dos sindicatos, né? Isso já é um indício de que as mulheres não são incorporadas, não são impulsionadas a ocupar o seu papel de direção, e isso cobra um preço, né? Porque, por exemplo, hoje a gente sabe que no Brasil, para derrotar a reforma, a gente tem ainda uma relação de movimentação muito grande pelos sindicatos e pelas centrais sindicais. É necessário que as centrais sindicais e os seus sindicatos se mobilizem para organizar a classe trabalhadora para derrotar essa reforma. E dentro dessa movimentação precisa correr atrás desse prejuízo, de que aí não estão as mulheres que são as mais afetadas pela reforma. Né? E também nesse sentido é que é fundamental unificar o movimento sindical com os outros movimentos sociais, né? E dentro disso o movimento de mulheres, que vem hoje conseguindo mobilizar as mulheres a partir das suas pautas e dos seus espaços de organização. No 8 de março agora, nós tivemos a reforma da Previdência como centro da denúncia em todos os atos que aconteceram no país. E isso é muito importante que aconteça. Né? Diferente de outros países, como eu tinha dado o exemplo da Argentina, que foi uma polêmica se a reforma da Previdência seria um tema ou não, aqui no Brasil a gente tem um movimento de mulheres muito próximo, inclusive ao movimento dos trabalhadores. E isso nos ajuda no sentido de ter uma compreensão melhor sobre a incorporação dessa pauta. Mas eu acho que ainda falta entender que o movimento de mulheres sozinho não vai derrotar nem a reforma, uhum. nem conseguir garantir políticas para as mulheres. Essa unidade ela é fundamental e ainda há um sentimento, ainda há um entendimento de que movimento sindical é machista, deixa para lá, a gente não vai se misturar e aqui é o movimento de mulheres. Eu acho que isso a gente precisa superar, não fechando os olhos para o machismo que existe no espaço sindical, porque ele é verdade, ele é real, mas fazendo essa discussão, mas entendendo que só unificando o movimento de mulheres, o movimento da luta por moradia, o movimento indígena, o movimento da população negra, enfim, todos os movimentos que existem hoje, que estão se organizando, junto com o movimento sindical, é que a gente vai conseguir derrotar a reforma da Previdência e todo esse projeto desse governo que está colocado hoje, que é um governo, né, de ultradireita, extremamente reacionário, que ataca todo esse conjunto aí de coletivos, né, digamos assim, que hoje possam se organizar em movimentos distintos. Então, acho que para o movimento de mulheres hoje que está colocado, é de fato, né, não só no 8 de março, como aconteceu, mas em todas as lutas que vem acontecendo, que venham a acontecer no próximo período contra a reforma, é poder jogar o seu peso, é poder de fato ser parte da construção, de ir conversar com as mulheres e fazer com que as mulheres estejam nessas mobilizações de maneira organizada, para derrotar esse projeto. Acho que esse é o desafio que está colocado e é o chamado que a gente faz, digamos assim, né, a todos os movimentos de mulheres para que a gente possa construir isso.
Certo. Você quer falar mais um pouco do que foi exatamente o 8 de março?
Então, o 8 de março ele foi, no Brasil, o primeiro dia, né, de luta nacional depois do governo Bolsonaro. Então, ele foi um processo importante de mobilização. Aconteceram atos em todas as capitais do país, em diversas cidades também do interior. Foram atos significativos, a gente não pode dizer que foram da mesma dimensão do Ele Não, uhum. mas foram atos importantes, significativos, que demarcaram uma posição bem definida, né, contra o governo e contra esse projeto de reforma da Previdência, como eu falei. Então deu uma visibilidade a esse tema, que na nossa avaliação ajuda na construção das outras datas, como foi o 22 agora, né, de março, que foi o Dia Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência, uhum. que veio um pouco nessa, né, nessa esteira aí do que foi o 8 de março, foram atos, em sua maioria, atos unificados, né, ou seja, que conseguiu reunir o conjunto dos coletivos de mulheres, das organizações, dos diversos vertentes, digamos assim, que levou para a rua essa pauta e essa mobilização. Apesar de algumas discussões políticas que tiveram na preparação disso, polêmicas, né? Como, por exemplo, setores do PT quererem colocar a pauta do Lula livre, né? Temas como já tinha dito, né? De setores do movimento que não reconhecem as mulheres trans, tudo isso é pauta de discussão nessa preparação, foram pautas de discussão nessa preparação. Mas o importante é que foram atos unificados e que demonstraram a disposição de luta das mulheres contra esses ataques, esse conjunto de ataques. Eu acho que foi mais uma vez, né, o primeiro grande processo, o início aí dos processos de luta que a classe vai travar esse ano. Então, acho que foram bastante vitoriosos nesse sentido. E estiveram, obviamente, dentro de um marco internacional, como eu falei. Né? A nível internacional, foram mais de 400 cidades que teve mobilização, né, em todos os continentes, coisas belíssimas, como na Espanha, Itália, França, que teve a combinação também com o movimento dos coletes amarelos. Então foram processos de luta importantes a nível mundial, e no Brasil também refletiu um processo importante.
Ou seja, as polêmicas não inviabilizaram a unidade, né, a centralidade da luta, né?
A gente travou essas polêmicas, essas discussões nos espaços de construção. Infelizmente são espaços ainda muito restritos a setores organizados. O importante é que é importante que venham cada vez mais, né, pessoas e outros coletivos, enfim, construir isso, que eu acho que fica bem mais democrático e amplo. Sim. Essa construção, mas inclusive há a compreensão de que enfrentar esse governo é uma tarefa do movimento, né, e que a unidade ela é a melhor ferramenta que nos possibilita fazer esse enfrentamento, foi o que nos possibilitou discutir essas polêmicas, demarcar posições, mas avançar para a construção unificada desse processo, que eu acho que deve ser a mesma para a construção da luta contra a reforma da Previdência, sem imposições, né, de pautas, sem que a gente fala, né, do movimento sem tratorar, ou seja, sem passar por cima do que está sendo construído em unidade, se pautando pelos acordos mínimos, mas garantindo essa unidade que possibilite enfrentar e derrotar esse projeto.
Certo, legal. Alexandre?
Eu tô ouvindo a Marcela falar, tô quietinho, tranquilo.
Sim.
Falo muito, viu, gente?
Pô, tá ótimo, não, tá sensacional.
Não,
tá,
pô.
Eu, inclusive, a pergunta que eu ia fazer é o seguinte, né? Acho que você tem hora, né?
Tenho.
Pois é.
Podemos finalizar, então.
Entendeu? A partir dessa construção, desses processos que vem surgindo, eu acho que hoje, por uma série de fatores, né, também, essa a questão da independência da mulher, da luta da mulher, tá muito vivo, né, hoje. Assim, eu tiro, por exemplo, um exemplo básico, assim, que é quando eu vou ao cinema com a minha filha, entendeu? Porque, assim, quando eu vejo, por exemplo, vou assistir, por mais que a gente tenha todas essas, a gente entenda tudo isso, certo? Que é o fetiche do cinema, o comércio, o Hollywood, toda essa coisa toda, tarará, mas é um escape, né? Porque, por exemplo, eu lembro eu tenho na minha memória o que foi as representações dos heróis, os quadrinhos e tal, na minha infância, o que isso contribuiu pra mim, né? Pra minha formação de algum jeito. E quando eu vejo hoje, né, a quantidade de heroínas, mulheres e tal aparecendo, eu acho isso legal. Aparece esse contraste pra mim, eu falei, caraca, realmente, né, é uma coisa diferente. Ela hoje ter isso é bem legal, assim. Então, essa coisa da identidade feminina, né, da luta feminina, tá muito colocada desde cedo, né? Em várias aspectos. Você vê isso desde desenho animado, né, e discussões na família, né, nos ambientes mais isolados, vamos dizer assim. Não é uma coisa que está no movimento sindical, por exemplo, só, né? Tá,
sim.
Tá em todos os espaços. Hoje a gente vê mulheres de mais idade, né, que tem uma vida de opressão e tal, mas que são capazes de identificar esses elementos de opressão e até de alguma forma combater e fazer alguma resistência dentro das suas possibilidades ali. Assim. Não é uma coisa a coisa da mulher totalmente submissa não está, não tá mais colocada como dado.
É, a contradição ela está posta, né?
Sim,
Então, eu
sim.
acho que, sem dúvida nenhuma, todos os questionamentos que vêm acontecendo a esse papel que é determinado para as mulheres, ele tem algum reflexo na realidade.
Sim.
E, sem dúvida, são avanços importantes, né? É, a representação das mulheres, seja nos filmes, seja no, né, nos espaços, midiáticos, públicos, diferente do que se tinha antes. Apenas como objeto sexual
Sim.
ou, né, como sombra dos homens, mas no papel de protagonista, e as mulheres negras também.
Sim.
Isso é bastante importante, a identidade, a gente não nega, né, a importância da representatividade, como a gente fala, que é fundamental. Agora, a gente também tem uma crítica significativa, ao que a gente chama da ideologia do empoderamento. Né?
Sim.
Ou seja, de você colocar para as mulheres que de maneira individual
Sim.
elas podem se livrar do machismo ou dessa condição que está colocada. E muitas vezes é preciso saudar os avanços, mas também fazer críticas, né? E
Sim.
apontar seus limites. Então, muitas vezes essa compreensão de que o empoderamento é a saída para as mulheres, para os negros, enfim, dá uma conotação de que dentro dessa sociedade a gente vai poder mudar, né? De que a gente vai conseguir, de fato, ter uma condição de igualdade. A gente não vai ter, infelizmente, né? O nosso empoderamento, o empoderamento que a gente quer, ele é coletivo,
Sim.
ele é de classe. E a gente precisa reafirmar isso sempre, porque todas as informações que a gente recebe vão na contramão disso. Né? Então, é fundamental que as contradições estejam colocadas. Então, há 2 anos atrás, eu acho, se eu não estou enganada, saiu uma pesquisa que apontava que cerca de, tipo, mais de 60% das meninas do ensino médio se reivindicavam feministas.
Sim.
E isso é importante, porque hoje, no senso comum, o que você entende por feminismo é a luta contra o machismo. Né? Então, isso é muito importante, as mulheres não aceitarem de bom grado o papel que lhe é designado. Agora, nós temos, inclusive, várias críticas, né? Por exemplo, como a gente já falou um pouco das vertentes do feminismo, que feminismo a gente quer construir, qual é a forma que a gente quer organizar essa luta das mulheres, existem diferenças importantes que precisam ser demarcadas. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje está colocado, digamos assim, né? Não é um tema que está embaixo do tapete. Está colocado todos os espaços, com as posições mais diversas, né? Aí, Damares está aí para expressar a posição mais reacionária, de que quer que tudo volte a ser como era antes, menina usa rosa, menino usa azul, mas está colocado em evidência essa questão do papel da mulher na sociedade. Isso é muito bom. Agora, a partir disso, a gente tem que avançar para demonstrar, as pegadinhas que tem no caminho, né? Então, o empoderamento é um deles, é dizer que você sozinha vai ter condições de mudar isso, e quando você não muda, você se sente culpada, né? Você se responsabiliza mais uma vez por ter sido fraca e não ter conseguido enfrentar o machismo e não vai conseguir. Então, isso precisa ser colocado também para que a gente avance cada vez mais, nesse entendimento, na ocupação dos nossos espaços e que tipo de poder que a gente quer.
Sim, justamente. Como as meninas, as mulheres podem fazer, desde as questões menores, dos menores espaços, como minimamente combate essa ideia do empoderamento individual, né, a partir de uma atitude coletiva, digo assim, lá no seu local de trabalho, na escola, enfim, no bairro, né, o que fazer, né, como se organizar.
Então, eu acho que é muito importante a organização de coletivos, né, de grêmios estudantis, de fazer mesmo grupos de debate nos locais de trabalho, de moradia, enfim, acho que isso tem sido, uma experiência bastante rica. Agora, eu até ontem estava pesquisando um material e eu vi um vídeo de uma pesquisadora que vem fazendo uma série na Boitempo, depois, se vocês quiserem ver, é bem legal, que ela fez uma série de vídeos pela Boitempo, que ela vem falando sobre a origem do 8 de março, né, a origem comunista do 8 de
Sim,
março, a
eu vi.
invisibilização da mulher na história. E tem um que ela fala sobre o feminismo, que feminismo nós queremos, que eu achei interessante. Ela parte da discussão de que, os movimentos identitários, eles precisam servir não para restringir, né, não para criar feudos, né, guetos de grupos, sim, mas senão para evidenciar que esses grupos não querem ficar isolados, senão pelo contrário, né, se a gente quer ser parte da sociedade. Ela fala faz essa discussão de maneira bem interessante, que os grupos de mulheres, etc., os coletivos hoje de mulheres, o próprio movimento Mulheres em Luta, ele se propõe a ser isso, um espaço em que a gente possa debater essa condição específica, né, a condição que as mulheres têm na sociedade, mas é um espaço para debater essa condição, entender essa condição e olhar para os outros, olhar para quem também está nessa condição, embora não seja mulher. Né? Ou seja, é um espaço que a gente faz a discussão sobre a condição das mulheres trabalhadoras, o que nos diferencia das mulheres ricas, como que a nossa luta se pauta, e olhar para quem é nosso aliado, que são os homens da classe trabalhadora. E ir para esses espaços, fazer a disputa dessa consciência também. Né? Todos os espaços do MML em que tem homem, que a gente vai nos sindicatos, ou mesmo dentro dos espaços da CSP com lutas, que é a central que a gente participa, a gente faz sempre essa discussão de que para ser nosso aliado precisa ouvir as nossas críticas e precisa assimilar, precisa fazer, de fato, ter uma postura ativa para mudar esse comportamento e fazer daquele espaço um espaço, de fato, que seja confortável para as mulheres se desenvolverem. Então, acho que essa é a forma de organização, criar coletivos, sim, criar grupos, organização, mas sempre olhando para quem são os aliados, entendeu? Sempre juntando com outros movimentos, outras organizações que possam fortalecer cada vez mais essa luta. Né? E não fechar em si, não olhar só para os problemas específicos das mulheres, porque isso vai dar um limite muito grande. Né? As mulheres são oprimidas, sofrem todo tipo de violência, etc., mas isso é parte de um contexto muito maior. E a gente precisa olhar esse contexto maior para poder, de fato, avançar nessa luta. Então, acho que essa é a forma para se organizar, eu acho que seria esse o caminho, né? Para a gente buscar aí uma resposta. E eu acho que é fantástico que em todos os níveis, né, desde as meninas, as mulheres jovens até as idosas, participem, se organizem, busquem conhecer, busquem estar participando de alguma coisa, porque isso por si só já é algo também muito importante. E a gente faz um convite, né? O movimento Mulheres em Luta está aí se organizando em todas as cidades, a gente está fazendo parte do calendário de lutas, né? Estamos fazendo uma série de atividades, inclusive sobre a reforma da Previdência, estão acontecendo rodas de conversa, estamos participando de espaços sobre esse tema. E fazemos um convite a todo mundo que quiser conhecer o movimento classista, o movimento ativo aí na luta contra o machismo e contra a sociedade capitalista, procura a gente na sua cidade. A gente tem a página do Movimento Nacional no Facebook, que é o movimento Mulheres em Luta Nacional, e aí a partir de lá a gente pode procurar e a gente encaminha para os estados e para os contatos locais. Temos também o blog, só jogar lá no Google, blog Movimento Mulheres em Luta, onde estão os nossos materiais. E é isso, né? Uhum. E a gente está aí construindo, organizando, fortalecendo as mulheres, construindo as lutas do conjunto dos trabalhadores, e a gente quer todo mundo com a gente nessa construção.
Agradecer a presença da Marcela aí, a disponibilidade, as explicações que ela deu para a gente. Aí, foi uma ótima conversa.
Sim,
agradeço. Eu agradeço.
Sim, a gente agradece muito, Marcela, até porque a própria conversa é fruto de uma tentativa, é um reflexo de um movimento desse também, de participação feminina, né? A gente está começando aí agora o nosso podcast, né? Então, a gente conheceu uma campanha na rede, que é o podcast delas. É uma campanha justamente para dar visibilidade às mulheres nesse ambiente de podcast que basicamente ainda é muito masculino e tal. O próprio programa de hoje é reflexo dessa luta de vocês, da luta do movimento e tal, pra gente tentar minimamente contribuir. Te agradeço pra caramba que você deu essa força pra gente aí.
Eu também agradeço o convite, agradeço o espaço, acho que foi bem legal, a gente conseguiu tratar de vários temas também conseguimos colocar um pouco o que, que é o nosso movimento, como que a gente se organiza. Então a gente agradece muito o espaço e estamos juntos. Sempre que precisar, pode chamar que a gente está à disposição aí para contribuir.
Não, foi ótimo, você já vai ganhar a carteirinha de sócia. Tá, vai ser sempre bem-vinda. Sempre que quiser.
Tá bom.
Valeu, obrigadão. Tchau, tchau.
Um abraço, tchau. Valeu.